Muito bom dia, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 251-12 e 252-12, relativas às reuniões de 8 e 9 de abril. Eu pergunto se alguém tem alguma intervenção a este propósito. Não havendo intervenções, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do Secretário de Estado do Turismo sobre a realidade do setor do turismo. Eu dava a palavra ao deputado João Ramos. Pergunto só se deveríamos ou não discutir estes dois requerimentos conjuntamente. Vamos então também incluir, primeiro do PCP porque foi, entrou primeiro, vamos então discutir este requerimento e o requerimento do Partido Socialista para a audição do Secretário de Estado do Turismo sobre os problemas do setor e para avaliar as medidas que o Governo pretende implementar. Eu dava a palavra ao deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP aparece na sequência daquilo que é também, por um lado, o discurso do Governo no sentido de referir e reafirmar aquilo que é o sucesso do setor do turismo e utiliza para reafirmar este discurso aquilo que são os dados do INE e que falam efetivamente num aumento dos proveitos que têm vindo a acontecer desde 2009, apenas com uma queda no ano de 2012, e só no ano de 2013, segundo o INE, eles terão ascendido a 1.900 milhões de euros. Contudo, o discurso do Governo esquece um conjunto de informação, de um conjunto de entidades públicas ou entidades que julgamos que o Governo não questionará, que apresentam um conjunto de preocupações em torno das matérias do turismo. Desde logo também o próprio INE, Instituto Nacional de Estatística, que aponta para uma perda de 26.400 empregos entre o segundo trimestre de 2013 e o segundo trimestre de 2014. O Banco de Portugal, que diz que 62% das empresas de alojamento e restauração com dívida financeira não geram excedentes suficientes para pagar os juros. É o próprio Governo que não publica as estatísticas do IVA, que, por exemplo, no caso das receitas de IVA relacionadas com o aumento do IVA na taxa de IVA da restauração, também não permitem aferir que se efetivamente o aumento de receita que o Governo diz acontecer se tenha verificado. A Comissão Europeia diz que o setor do alojamento e da restauração é o segundo em mais alto risco de falência em Portugal. O próprio Ministério da Economia e o Gabinete de Estatísticas e Estudos apontam um conjunto de informações e dados relativamente àquilo que é a área laboral do setor que são preocupantes, nomeadamente que a média de trabalhadores a receber salário mínimo nacional é quase o dobro da média nacional, que o número de contratos a termo no setor do turismo é muito acima daquilo que é a média nacional e também o número de estagiários neste setor é o dobro da média nacional. Tendo em conta que esta informação que nos parece relevante, que este setor é um setor importante a nível nacional, desde logo que é o maior setor exportador. E tendo em conta até que na audição da semana passada o Sr. Secretário de Estado manifestou total disponibilidade para vir à Comissão e vir aqui à Assembleia da República discutir todos estes dados, e é nesse sentido que o grupo parlamentar do PCP apresenta este requerimento, porque entendemos que é bastante relevante discutir a fundo estas matérias e não ficar apenas por aquilo que é o discurso habitual, sem fazer, sem esmiuçar toda esta realidade. Isso.
Muito obrigado. Dou a palavra ao deputado Cássio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dizer também, fazer algumas considerações relativamente ao requerimento que apresentámos. Ele, de facto, em termos de argumentos, impõe-se por si próprio. Creio que não há nenhuma dúvida que por detrás e por baixo de um conjunto de argumentos e do discurso oficial do Governo há um conjunto, há uma outra realidade e que nos faz levar, é uma realidade que não é boa para as empresas do setor, e os dados mais recentes que nos foram trazidos, quer pela Comissão Europeia, quer também pelo Banco de Portugal, que já vem do ano anterior, do final do ano anterior, já apontavam nesse sentido, Entendemos também que faz todo o sentido ouvir o Secretário de Estado do Turismo aqui na Comissão, até para podermos confrontar aquele que é o discurso oficial do Governo, que tem vindo a ser, enfim, à exaustão passado para os portugueses, e ele encobre, efetivamente, uma problemática muito grave sobre um setor que está em dificuldades. É como que tapar com uma capa muito frágil algo que está em grande ebulição e que pode vir a ter graves problemas, e vai ter, porque os problemas existem, e eles vão começar a saltar para a realidade portuguesa. Portanto, também dizendo que depois das palavras do Secretário de Estado do Turismo, na última comissão, a dizer o que disse sobre a sua disponibilidade para vir à Assembleia da República, eu entendo que este requerimento vai ser, com certeza, também aprovado por esta comissão, para que se possa fazer este confronto, este debate, e de uma vez por todas se perceber exatamente qual é a realidade, que na nossa opinião é uma realidade dura para o setor do turismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Bom, dar nota, eu confesso que não percebi se estamos a discutir em simultâneo os dois requerimentos, mas ainda assim dar nota de que iremos votar favoravelmente, não só porque o próprio Secretário de Estado mostrou muita disponibilidade para estar aqui presente, mas até porque nós entendemos que é um setor onde é importante irmos avaliando a temática, tentarmos perceber o contexto do setor, qual tem sido a evolução. Se calhar não é por acaso que o próprio grupo parlamentar do PSD tem feito roteiros temáticos sobre esta matéria, e aquilo que temos visto, e se calhar por isso é que também vamos aprovar, não pelos motivos que são apresentados, ou não apenas pelos motivos que são apresentados, mas porque aquilo que temos constatado no terreno, junto à economia real e dos investidores, é que há um turismo que tem conseguido criar novos patamares de referência, de distinção, de singularidades, que acrescentam um valor intrínseco, que potenciam a imagem de Portugal, e se calhar é a razão e o motor do crescimento neste setor. Claro que isto não é isento de problemas, porque em todos os setores há realmente quem consiga acrescentar valor, e quem, em períodos de estagnação económica, como foi aquele que passámos em alguns anos passados, tenham tido maiores dificuldades. Isso também se pode percepcionar, sente-se, mas também se sente que essa fase cada vez mais se ultrapassa, e aquilo que temos sentido no terreno, e já são 4 dias que levamos de roteiros temáticos, é que não só há investimento, e já visitámos centenas de milhões de euros de investimentos nestes dias, como há confiança. E se há confiança é porque os operadores, os agentes, os investidores sentem que neste setor Portugal oferece não só as condições naturais, mas condições de singularidade, e vimos projetos extraordinários de referência, de excelência, que pensamos nós, o facto de realmente serem únicos e serem incontestáveis pela sua qualidade, demonstra que este setor tem razões de confiança, apesar de ter desafios e ter algumas dificuldades que importa ultrapassar. Não deixamos de dar esta nota, mas entendemos que faz sentido fazer uma avaliação sobre o setor, se calhar não exatamente pelos mesmos motivos que são apresentados nos requerimentos, mas que não deixaremos de acompanhar para viabilizar estas audições.
Muito obrigado. Dou a palavra ao deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento os seus deputados. Eu acho que será uma boa oportunidade para o Governo e a Secretaria de Estado do Turismo, nesta comissão, poderem falar mais uma vez de turismo e mostrar aquilo que tem corrido bem. Nunca tantos turistas entraram em Portugal, dormiram tantas noites e a rentabilidade foi tão elevada. Acho que isso é uma constatação. Não significa que não há problemas no setor, embora os indicadores sejam positivos, já há efetivamente problemas, eles devem ser debatidos, até para encontrarmos oportunidades de melhoria. E será sempre uma boa oportunidade em comissão da Secretaria de Estado e do Secretário de Estado poder esclarecer os resultados do trabalho que tem sido desenvolvido, mas também de alguns constrangimentos ou de algumas ameaças que o Governo está a trabalhar com os agentes económicos, com aqueles que fazem turismo, que são esses que precisam de alento, de incentivo também para aumentar o seu rendimento e, por essa via, também melhorar a situação do país. Embora constate aqui um dado, há pouco o deputado do PCP dizia que neste setor há mais, há o dobro de estágios que nos outros setores, o que também é bem revelador de que este é um setor com futuro. E por isso acompanhamos também os dois requerimentos para a vinda do Secretário de Estado a esta Comissão.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O facto de haver mais estágios quer dizer que provavelmente no turismo há mais gente a trabalhar à borla do que em qualquer outro setor. Mas isso são outras análises. Eu acho que nós temos que evitar a tendência e a armadilha de romantizar ou ficcionar um setor em nome de uma narrativa política, que é compreensível, mas que nos pode toldar a nossa análise e pode enviesar a nossa capacidade crítica e de olhar para o setor e perceber qual é a sua importância na economia e o que ela vai transformar em termos estruturais a economia, quer a nível de emprego, quer a nível da estrutura produtiva portuguesa. Há muito tempo que o Bloco critica do ponto de vista macroeconómico uma excessiva concentração no setor do turismo, achamos que é muito volátil, que não é saudável, mas dentro do setor do turismo, o que é que implica uma excessiva concentração em termos de sazonalidade do emprego, em termos de precariedade dos vínculos laborais, em termos de rentabilidade ou não das empresas que operam, qual é o seu tamanho, a sua dimensão, a sua capacidade, o seu grau tecnológico e de criação de valor acrescentado. E isso nós não sabemos. Temos uma narrativa propagandística, o setor que se desenvolveu, o setor está a crescer, muito bem está a crescer, mas concretamente é ou não é verdade que é um setor com muito trabalho sazonal? E o que é que isso, por exemplo, tem de impacto nos novos dados do desemprego? E será que estamos condenados a esta situação em ter um desemprego de 13% e depois vai crescendo ou decrescendo 1% ou 2% conforme o setor do turismo seja não capaz de criar uns trabalhos de verão ou uns trabalhos sazonais e com que tipo de vínculo? Portanto, esta discussão é muito importante porque ela aparentemente vai fazer parte do futuro da economia nacional e seria importante também que o Sr. Secretário de Estado pudesse de facto trazer dados relevantes a este respeito para que possamos discutir seriamente o estado do setor e não apenas esta ideia mais ou menos ficcional de um setor em grande desenvolvimento, altamente avançado e de sucesso. E, portanto, aprovaremos os requerimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém quer intervir, nomeadamente os autores dos subscritores dos requerimentos. Vamos então colocar à votação, como temos dois pontos em separado na agenda, na ordem do dia, vamos votar primeiro o requerimento do Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votamos agora o requerimento do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, nova apreciação da proposta da Lei 287/12/4, aprova o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. O guião de votação não foi distribuído, mas julgo que não temos tantos pontos assim que seja necessário fazer a sua distribuição, mas se não entender desse modo, faremos cópias e distribuiremos. Bom, primeira nota, vamos assumir a votação anterior e vamos começar pelo artigo 3º, extinção das autoridades metropolitanas de transporte de Lisboa e do Porto. Votação da alteração ao número 1, exatamente. Tem a palavra o deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta proposta de alteração que o grupo parlamentar do PSD e também do CDS-PP apresentam, nós, entretanto, e penso que também o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista terá recebido uma solicitação por parte dos trabalhadores em relação a esta matéria, e nós proporíamos que todos estivessem de acordo, porque tem a ver apenas com a redação do anterior ponto 5. Já penso que o deputado Brun Dias deverá crer. É? Pronto. O anterior ponto 5 tem a ver com a questão dos trabalhadores em exercício em funções nas autoridades metropolitanas, tinha uma redação que proporíamos que fosse desagregada, ficando com esta redação que nós faríamos chegar ou já terá sido enviado para os serviços e que eu sei que o Partido Socialista também terá recebido, mas eu leio. Ficaria então o ponto 7, anterior 5, os trabalhadores em exercício de funções nas autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e Porto, à data da entrada em vigor da presente lei, transitam para as respectivas áreas metropolitanas, mantendo a sua situação jurídico-laboral. E depois desagregávamos o remanescente deste ponto, que ficaria então como ponto 8 deste artigo, que diz o seguinte: os trabalhadores mantêm ainda, durante 2 anos contados a partir da data de entrada em vigor da presente lei, a possibilidade de aceder ao mecanismo de mobilidade interna e a procedimentos concursais da Administração Central, nos mesmos termos e condições que os restantes trabalhadores da Administração Central. Portanto, isto foi uma solicitação dos próprios trabalhadores, que, pensamos nós, torna mais clara, não altera absolutamente nada o que estava no ponto 5, mas pensamos nós que torna mais claro aquilo que é a pretensão não só do legislador, mas, penso eu, de defesa e dos interesses dos trabalhadores.
Muito obrigado. Eu ponho à consideração dos senhores deputados e dos grupos parlamentares esta proposta. Posso tomar o vosso silêncio como uma... Sim, senhor. Então, incluiremos no guião de votação esta separação entre o ponto 7 e o ponto... do anterior 5, agora 7, em 2 pontos diferentes, e julgo que isto não implicará uma renumeração deste, apenas deste ponto.
É só o ponto que é dividido.
Passava a 7 na nossa proposta
e assim inclui o 8. Vamos votação 1 a 1 destes aqui. Bom, vamos então iniciar a votação. Retomo o artigo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se haverá sentidos de voto diferenciados por parte de outros grupos parlamentares. Em todo o caso, já estou a ver que há. Nesse caso, então, podemos seguir a votação. Eu era só para poupar tempo e ia propor agregações, mas sendo assim, podemos continuar.
Muito obrigado. Vamos então votar o ponto, o artigo 3º, extinção das autoridades metropolitanas de transportes de Lisboa e do Porto, ponto 1. Sim.
Eu podia separar da votação os números que acabámos de ouvir do restante artigo. Mais de acordo.
Ok. Mas vamos votar ponto a ponto. Vamos votar ponto a ponto.
Ponto a ponto?
Não é preciso?
É ponto a ponto?
É assim.
Não, é ponto a ponto.
Era ponto a ponto.
Era ponto a ponto. Portanto, estamos a votar o número 1 do artigo 3º. Por favor.
Bom dia, antes de mais. Eu presumo que as alterações propostas pelo PSD e pelo CDS são aquelas que estão sublinhadas amarelo. E é isso que vamos votar. Então, no artigo 3º, podemos votar, temos que votar em separado as propostas de alteração.
Bom, vamos então. Artigo 3º, número 1. Quem vota contra? Partido Comunista, toma nota. Portanto, quem vota contra? PCP Bloco. Quem se abstém? Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD e CDS. Vamos votar agora o artigo 2º, ainda o número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? PS, BCP e Bloco. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, CDS. Votamos agora o novo número 3. Este é o número 3 do artigo 3º. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD, CDS. Vamos agora votar novo número 3. Passa pouco, sim. Mas é este aqui. Este não votamos. Ok. É a remuneração. Votamos agora o número 5 do artigo 3º. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD e CDS. Votamos agora o anterior 5, que é desagregado em 2 pontos, e que é o atual 7. Portanto, votamos o número 7 do artigo 3º, segundo a nova redação. O número 7. Exatamente. O quarto. Não, mas eu julgo que é só renumeração. É a renumeração do. Portanto, estamos a votar o número 7 do artigo 3º, segundo a nova redação. Quem vota contra? Estamos a votar o número 7 da nova, do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. O 8. Estamos a votar o número 8 do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Portanto, agora votamos o número 2 do artigo 8º, não é?
Agora sim,
do artigo 6º. Passamos agora para o artigo 6º. No artigo 6º estamos a votar uma alteração do número 2. Julgo que é uma pequena alteração, mas quem vota contra? O PCP, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD, CDS. Votamos agora o número 2. Não. O número 2 do artigo 8º?
Sim.
Sim. Passamos ao artigo 8º. Estamos a votar o número 2 do artigo 8º. Quem vota contra? PCP, Bloco. Estamos a votar o número 2 do artigo 8º. Portanto, votam contra o PCP e o Bloco. Quem se abstém? O PS abstém-se. Quem vota a favor? PSD e CDS. Passamos agora. E não está aqui no guião?
Não está aí, porque não é correção.
Passando agora ao anexo, no artigo 3º temos uma pequena alteração. Eu não sei qual era a redação anterior, mas.
Era agrupamento.
Agrupamento, hein? É um erro, portanto, artigo 3º, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção, vota contra o PCP, abstenção do Bloco e do PS. Quem vota a favor? PSD e CDS. Está tudo?
E agora?
Se não é fazer aqui. Do Estado. Passamos agora ao artigo 5º. Número 1, a linha C. É isso, número 1, a linha C, exatamente. Quem vota contra? O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda votam contra. Quem se abstém? Quem vota a favor? PSD e CDS. Passamos agora à linha D, do mesmo artigo, 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor é igual à do anterior. Falta ainda o artigo 6º, não? Sim, artigo 11. O número 6 do artigo 11. Sim, senhora. Número 6. Quem vota contra? PCP e Bloco. Quem se abstém? PS. E votos a favor do PSD e do CDS. Votamos agora. Isto é só remuneração?
Não.
Votamos agora o artigo 11, o 11º, o 9 a 13. Onde é que isto está? 9 a 13, sim. Ok, um aditamento. Quem vota contra? Do 9 a 13, estamos a votar. Do número 9 ao número 13. Querem desagregar? Está bem. Portanto, repito, quem vota contra? O PCP e o Bloco. Quem se abstém? O PS. E votos a favor do PSD e do CDS. Vamos votar agora. Qual é este? E um. Artigo 11º. Vamos votar agora o 11º A, sobre o Fundo para o Serviço Público de Transportes. Quem vota contra? Bloco e PCP. Quem se abstém? O PS. E votos a favor do PSD e do CDS. Falta-nos um último, não é? O número 4.
Do ponto 5 do número 4 da linha A, deste anexo.
Portanto, estamos a votar no anexo. Número A do número 4 do 5º. Dimensionamento do serviço. Quem vota contra? PCP e Bloco. PS também? Não. Quem se abstém? Abstenção do PS. Votos a favor do PSD e do CDS. Julgo que está concluído. Ficou concluída a votação destes pontos. Podemos passar ao ponto seguinte? E o Helder não vem?
Está bem, então, que é a indicação que eu tenho que eu gostei.
Passamos agora ao ponto 5 da ordem do dia, conclusão da discussão em comissão do projeto de resolução 912-3, recomenda ao Governo medidas para aumentar a transparência e o controle da Agência de Crédito à Exportação. Alguém quer intervir neste ponto? Ponto 5. Tem a palavra o deputado Rui Paulo Figueiredo.
Tinha falado, era com o Nuno Matias. Nós queríamos pedir o adiamento deste ponto para a próxima reunião, nos termos regimentais, porque até o Fernando Serrasqueira costuma acompanhar isto, e não tanto cá.
Então, sou a proposta do Partido Socialista, penso que com o acordo dos restantes grupos parlamentares, este ponto passará para a ordem de trabalhos da próxima reunião. Ponto 6, outros assuntos. Algum senhor deputado quer intervir neste ponto? Não havendo pedidos de intervenção, vamos dar por concluída a reunião e já temos cá o representante do IMT e, portanto, iniciaremos de seguida a audição.
A junção de dois requerimentos.
Eu estava distraído. Senhores deputados, eu ponho à vossa consideração. Há dois temas em audição. Temos duas soluções, ou fazemos uma ronda única mais alargada, ou fazemos duas rondas mais curtas, mas também não podemos ceder em muito o tempo, para permitir separar as duas matérias, mas deixo à vossa consideração, não tenho...
A ideia do Bruno não parece mal.
Sr. Deputado Bruno Dias.
7-4.
7-4? Ok.
Sim.
Uma primeira ronda de 7 minutos e uma segunda de 4. Okay. É. A segunda costuma ser três, mas pronto. Muito bem, fazemos então assim. Eu vou pedir ao senhor, aos serviços, para trazerem um presente já.
Sr. Presidente, era aqui uma questão que eu acho que até já foi enviada, pelo menos para o Presidente Pedro Pinto, que tem a ver com uma carta que julgo que a Comissão terá recebido, mas alguns, pelo menos o grupo parlamentar do CDS também recebeu, sobre uma carta dos arquitetos do Conselho da Europa relativa à proposta 227. Que eu acho que a darmos uma resposta, e acho que devemos dá-la, deveria ser uma resposta conjunta, estruturada da Comissão. Sobre aquelas PPLs, 226 e 227, que têm a ver com o acesso à atividade, um conjunto de categorias profissionais, os arquitetos, os engenheiros, por aí adiante. E há uma carta que foi enviada do Conselho da Europa. Acho que suscitava essa questão, é darmos uma resposta, acho que devemos dar, que fosse uma resposta da Comissão. Deixava isto à consideração do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares.
Sobre essa matéria, naturalmente, que o mais que posso fazer é colocar à consideração do Presidente da Comissão essa matéria, porque eu acho que é matéria para ele decidir e não para eu me pronunciar, tenho a minha opinião. Todos os grupos parlamentares receberam essa mesma carta, não só via Comissão, mas também individualmente, pelo menos o grupo parlamentar do PSD o recebeu. E, portanto, eu colocarei à consideração do Sr. Presidente esta matéria e ele analisará e na próxima reunião poderemos discutir essa questão. Muito obrigado.